Estamos no ar, hein? Estamos no ar com mais um Splash Show. Toda quarta-feira, intrigas, conchavos, fofoca, reality show. Sempre aqui com a luminosa presença de Aline Ramos,
Olá.
Leandro Carneiro.
Opa, tudo bem?
Sempre comigo também, Chico Barney. E hoje uma participação para lá de especial. O homem que inventou o reality show brasileiro. O cidadão que manda prender e manda soltar lá nos reality shows da Record, pura e simplesmente Rodrigo Carelli. Muito obrigado pela presença aqui, Carelli.
Obrigado a vocês, Chico, Leandro, Aline. Obrigado pelo convite.
Carelli, queria começar falando aqui com o senhor o seguinte: as últimas edições, acho principalmente do BBB e da Fazenda, meio que deram um refresh no gênero aqui no Brasil. Acho que o nível de repercussão, aquela coisa que antes tinha um certo ranço das pessoas, acabou praticamente. Hoje é legal participar e hoje é legal falar de reality show. Essa era de ouro, o senhor atribui a quê?
Eu acho assim, eu acho que os realities já tinham atingido uma era de ouro, só que depois da pandemia, eu sempre falo, é uma razão triste, por um lado, né? Mas assim, é que dentro dessa questão toda da pandemia, eu acho que o reality show, ele caiu bem por vários motivos. Porque, primeiro, assim, você vê uma realidade que tá protegida, né? Protegida da questão toda da pandemia. Então, as pessoas naquele universo ali estão vivendo normalmente, vamos dizer assim, né? E ali você vê uma realidade, questões e conflitos, etc., que não tem a ver com essa realidade dura que a gente está vivendo aqui fora. Então, acho que isso também ajudou bastante. Fora que as pessoas estão muito mais na frente da TV, e na frente dos gadgets, né, para acompanhar. Então, acho que isso ajudou. Mas eu acho que foi vindo num crescendo também a expertise dos espectadores em relação ao reality show. Eu acho que isso foi aumentando muito também. As pessoas hoje, elas aprenderam a assistir reality show. Elas sabem um nível de detalhe assim que às vezes a gente até se espanta, né? A gente que faz, a gente se espanta com o quanto as pessoas são atentas a micro detalhes, aos meandros mesmo, até a coisa psicológica mesmo do reality show, né? Como que funciona para quem está confinado, etc. Eu acho que juntou tudo isso e deu essa potencializada, né? Dentro a partir da Fazenda passada, né? E depois o BBB, e a gente sente também esse interesse agora no Power Couple maior do que nas outras edições também. A gente não pôde ter Power Couple no ano passado. E eu acho que é isso. Eu acho que é como se todo mundo tivesse mais amalgamado assim na história do reality, entendeu? Quem participa, quem faz e quem assiste é como se fosse uma grande equipe, todo mundo junto, uma grande equipe, assim.
E você falou da questão do Power Couple, conseguir um espaço maior, mas muita gente criou uma expectativa grande com o Power Couple e considera que flopou, né? Que esse final aí não foi tão animado, não correspondeu às expectativas. Para você, flopou ou não flopou? Poderia
Olha,
ter sido mais?
eu acho que não flopou, não. Eu acho que a gente nunca teve um power couple tão parecido com os outros realities no sentido de convivência, da questão do embate mesmo entre os participantes, né? Eu acho que a gente teve casais assim. Inclusive as questões dos conflitos dentro dos casais também, eu acho que foi mais intenso do que das outras vezes. Essa coisa do final, assim, desde o primeiro reality que eu fiz na minha vida, que foi a Casa dos Artistas, todo mundo chega no final, dá essa sensação de que não tá tão quente mais e tal. Mas é porque é normal, é menos gente, né? Então, é normal que seja assim, mas eu não considero que seja que esse final tenha sido tão para baixo assim, não, porque a gente tem ainda, tá tendo, teve conflito até o final agora, né? Principalmente esse embate, né, da Mari e do Matheus versus os outros.
Casal Fênix que, é extraordinário.
A coisa do casal Fênix, né? A Débora, né? Uma das personagens mais fora da casinha que a gente já teve.
A Aline fala isso porque ela não aceita a vitória do casal Fênix, sabe? Ela não lida bem com isso.
Tem que ver, o ano está aqui gratuito. Aqui.
Agora tem três aí na parada. É, né? A Lia JP, a Mari Matheus e o casal Fênix, para disputar quais desses vão para a final, né?
É, Carelli, a gente sabe que, bom, seu nome sempre bomba no Twitter com algumas decisões da direção da Record em relação ao programa. É, os fãs sempre falam em manipulação. É, primeiro, eu queria saber como você lida com isso, com esses comentários, com essas críticas, se é um problema para você. A gente sabe que algumas pessoas não conseguem lidar bem com isso, outras até preferem evitar estar na rede social para não ter esse tipo de problema. E também aproveitando, se você pudesse mexer em algo, você mudaria algo nessa trajetória do Power Couple? Talvez a Márcia não ter saído tão cedo, coisas assim?
A tal da carelada que a turma fala no Twitter.
Sim, a carelada. É curioso esse negócio, porque assim, ó, quando isso que o Leandro falou é interessante, porque tem isso. Fala-se da carelada e da manipulação, só que por dois vieses diferentes, né? Assim, se saiu a pessoa que eu gosto, foi uma manipulação para a pessoa sair. Manipularam para essa pessoa sair. Agora, se essa pessoa que eu gosto não sair, foi também manipulação para ela não sair. Obrigado, parabéns. Entendeu? Tipo, é uma loucura. É uma loucura. Eles não sabem se eles são contra ou a favor da manipulação, né? Eles são a favor da manipulação se a manipulação for boa para o cara que ele gosta. Então, enfim, você perguntou como eu lido, né? Eu me divirto muito, assim, sinceramente. Assim, eu vejo os comentários, assim, eu já aprendi a me blindar disso há muito tempo, muito tempo. E porque senão você não imagina se você fica impactado com isso ou mal por causa disso, você não consegue trabalhar. E eu acho que é a medida do sucesso do programa, entendeu? Assim, televisão sempre foi isso, eu sempre falo isso. Antes de ter rede social, vocês lembram que a mãe da gente, as pessoas que estavam assistindo novela em casa, sempre falava assim: ah, essa é a última novela que eu vou assistir. Ah, não aguento, tá muito ruim, não vou assistir mais, não aguento mais essa atriz, não sei o quê. Aí, e a audiência só aumenta, entendeu? Porque a relação das pessoas com televisão é uma relação de amor e ódio mesmo, né? Em casos clássicos, Galvão Bueno, por exemplo, dá 5 pontos a mais quando ele faz a locução, só que todo mundo fala que odeia. Então é uma coisa, tipo, você entende? É isso, faz parte essa relação de amor e ódio. É como se fosse uma catarse, né, que as pessoas fazem assistindo televisão. E o reality tem muito disso, assim. Logo que começou a bombar mais o Twitter, a gente estava fazendo, na Fazenda, a gente estava fazendo festas ao vivo. Não sei se você lembra dessas fases, vocês lembram dessa fase, que a gente colocava no programa a festa, não é só esse trechinho que a gente coloca hoje, mas a festa rolando ao vivo. E aí começaram a pedir assim, aí aconteceu alguma coisa que algum casal foi para dentro da sede e começaram assim: mostra a sede, mostra a sede, mostra a sede, mas assim, milhares, mostra a sede, mostra a sede, mostra a sede. No momento que a gente cortou para a sede, começou: mostra a festa, mostra a festa, mostra a festa, mostra, entendeu? Não apareceu ninguém falando que legal, estão mostrando a sede, e não apareceu ninguém, entendeu? Tipo, só apareceu os que queriam agora. Então, isso eu acho que é o que representa essa questão da rede social, mas eu não acho isso ruim. Eu acho que isso faz parte da paixão mesmo das pessoas pelo programa, pelo reality.
E uma das coisas que deu para sentir de diferente no Power Couple esse ano foi justamente acho que o tom, a abordagem da Adriane Galisteu, que deixou o programa menos protocolar, né? Antes era muito uma gincana, com o Gugu, com o Justo e tal. E acho que hoje ela se aproximou mais de um jeito de fazer reality show mesmo, acho que como o Mion, deixou como benchmark ali, talvez.
Isso.
O que que, como que o senhor avalia a performance dela e o que que a gente pode esperar na Fazenda desse ano?
É o senhor mesmo, você vai me chamar de senhor mesmo, né?
Eu sou um dos caras mais educados do Brasil.
Tá bom.
Não é nada pessoal.
Não, então, a Adriane, assim, ela, eu trabalhei com ela muito tempo atrás na MTV, então conheço ela há muito tempo, sempre fui um admirador, muito admirador do trabalho dela, e sabia, a gente sabia que ela ia se sair muito bem, mas eu pensava assim, pô, ela está um tempo já fora do ar, né? Então, eu acho que ela vai ter que se aquecer e voltar e tal. E, na verdade, não é. É igual andar de bicicleta, sabe? Tipo, a pessoa aprendeu uma vez, é impressionante. Ela tem um profissionalismo e uma facilidade de compreensão, porque eu acho que a coisa mais complicada para um apresentador de reality show é ele entender a mecânica, entendeu? Entender a mecânica e não ficar confuso com a mecânica e saber passar isso para o público de uma maneira simples, né? E outra coisa muito importante do apresentador, e isso a Adriana entende mais, é ser um espectador de reality show, ser um fã de reality show. Né? E ela é muito, muito fã. As coisas que ela sabe é impressionante. Níveis de detalhe de quem estava na fazenda tal, no BBB tal, sabe? É muito impressionante. Então, o fato dela ser fã ajuda muito, porque ela, é como se ela estivesse assistindo junto o programa, né? E ela assiste com vontade. Então, isso funciona muito, ajuda muito.
Acho que esse é um perfil até diferente do que vocês tinham antes na Fazenda e no Power Couple. Assim, né? Eram apresentadores que me pareciam, pelo menos, gostar menos do que estavam fazendo, gostar menos do programa. E acho que o Mion mudou muito isso. Né? Acho que o Mion e a Galisteu eles têm uma proposta diferente que, na minha opinião, se aproxima mais do que o BBB sempre teve, assim, de alguém envolvido editorialmente. Faz sentido isso?
Não, faz total sentido. É uma coisa que a gente foi buscando, né, aos poucos, e achamos, né, e agora com a Sabrina na ilha também foi muito legal, assim, o trabalho que a gente conseguiu fazer com a Sabrina, buscar outras Sabrinas, né, outros tons, assim, para a Sabrina, e que também é muito fã, né, que também se interessou muito pelo programa, né. E eu acho que essa coisa, essa onda feminina aí também foi uma boa aquisição, assim, uma boa surpresa barra aquisição também.
Boa. Eu até ia perguntar, cortando todo o roteiro do Chico aqui, perguntar sobre a Sabrina mesmo em relação ao perfil dela. Porque assim, a gente sabe que a Sabrina foi criada em um reality show, tudo começou ali, mas a gente vê a Sabrina no palco. A gente sabe que comandar um programa de auditório é bem diferente do reality show. Tem pessoas que nasceram para uma coisa, pessoas que nasceram para outra. Vocês veem na Sabrina algo muito parecido com a Adriane Galisteu? Assim, é só para a gente entender. Porque a Sabrina já fez alguns tipos de reality, de certa forma, na própria Record. Mas ainda assim, não é uma dinâmica bem diferente do que a gente vai ter, o que a gente tem. Como a gente pode... Onde a gente encaixa nessa tivéssemos caixinhas de apresentadores?
Na verdade, a Sabrina fez Game dos Clones e fez o Made in Japão, mas esses dois programas, eles são mais programas de game, de competição, do que exatamente um reality show, né? Ela mesma fala, não tem nada a ver, esses outros, beleza, legais e tudo, mas a Ilha é o primeiro reality assim, de verdade, vamos dizer, aquele reality que tem aquela questão toda de confinamento, que é diário e etc. Então, foi um desafio muito grande para ela, mas ela tinha... o fato dela ter feito como participante um reality show, né, no BBB, Eu acho que isso foi muito interessante, assim, o ponto de vista. Ela tem um ponto de vista de quem está participando muito interessante, sabe? Assim, ela, quando a gente passava o texto, com ela, várias vezes ela falava assim, e a gente retomava coisas que aconteceram no dia, porque tinha tem os relatórios para ela saber o que aconteceu no dia e tal. Ela falava assim, mas ele não podia ter respondido assim para ela. Ele tinha, quando ela falou assim, ele tinha que ter falado assado. Não sei o quê. Então ela tem essa coisa de se enxergar no lugar do participante também, que eu acho que colaborou demais. Já a Adriane, eu acho que ela tem uma técnica, né? Mas também veio de auditório, né? As duas vieram de auditório, né? Então tem várias diferenças, né? Mas a Adriane se adaptou bem, até porque nesse meio tempo ela ficou fazendo muita coisa de internet sozinha, né? Só ela e a câmera. Então ela já não sentia tanta falta da plateia, essas coisas, né? E assim, mas o que eu acho bacana é que as duas são muito colaboradoras, entendeu? Assim, quando a gente passa texto, elas dão ideia, quando elas têm uma visão assim do programa muito muito grande, e elas têm, não que elas torçam para participantes, mas elas torcem por situações, sabe? Elas falam assim, poxa, aconteceu isso, e agora será que fulano vai fazer aquilo? Então isso é uma necessidade quase, eu acho, do apresentador de reality show, né? De ter esse engajamento mesmo.
Legal. E já que a gente está falando da ilha, né? Ela é gravada. Isso existe a possibilidade, caso ela bombe, de numa próxima edição ser ao vivo, ou é impossível porque tem a questão das provas de sobrevivência, enfim,
Olha,
qual pode ser o futuro da ilha?
impossível não é, né? Na verdade, mesmo os outros, a Fazenda, o Power Couple, eles não são o tempo inteiro ao vivo, eles são simultâneos, né? Eu gosto de falar que eles são simultâneos, eles estão acontecendo e a gente está exibindo, e a gente exibe parte gravada, parte ao vivo, etc. Fazer desse jeito, impossível não é, mas é muito caro, muito difícil, muito complicado, né? E acaba que não vai ser exatamente o mesmo programa que a gente vai ver no gravado. Porque o gravado, ele tem a gente tem uma flexibilidade muito maior, né? De locação e tal, mas impossível não é e não está descartado isso, não.
E essa falta do público foi bom tirar o poder do público, deixou o programa mais interessante.
Então, mas foi legal que a gente conseguiu, de uma certa maneira, continuar dando o poder para o público, pelo menos um poder final, né? Porque na final, o público vai poder decidir qual é o participante favorito, inclusive entre os eliminados. Eu acho que isso é uma das coisas mais originais desse programa, porque como os eliminados vão continuar no ar e vão continuar ativos, quer dizer, participando, comentando o que está acontecendo na vila, participando mesmo, porque eles podem, às vezes o guardião vai pedir para eles decidirem coisas para o pessoal da vila, né? Então, como vai ter esses dois realities paralelos, vamos dizer assim, rolando, as pessoas vão poder continuar avaliando os 13. E aí, no final, o público vai poder votar em qual desses 13 ele. Qual desses 13 merece o prêmio de 250 mil, que é um prêmio extra, além do prêmio de 500 mil. E no prêmio de 500 mil também, vai ter uma dinâmica, vai ter uma coisa que o público vai ter que votar para saber o peso de cada uma das. Para escolher qual vai ser o peso de cada uma das coisas que os participantes acharam na Ilha do Tesouro, cada uma das pedras. E isso vai impactar no resultado final também. Então, na verdade, tem isso, e teve também, durante a gravação, a gente fez várias enquetes com o público. Então, tem coisas que o público decidiu que acontecesse lá na ilha também. Mas é
Mas
lógico que quando é ao vivo é mais intensa a participação. Mas eu acho que a participação nas redes sociais, eu estou achando que vai ser, pelo que eu estou vendo, né, nesse começo aí, uma semana antes já, essa repercussão toda, eu acho que o público vai participar bastante pelas redes, né?
Mas então o público, o campeão é definido por performance, né? E aí tem um troféu ali de Miss Simpatia para quem o público se apaixonar. Exato. Mais, é meio que isso.
Exato.
Algo me diz que o Pyong está fora dessa, mas não sei.
Aproveitando, Jack.
Tem que ver a situação dentro do contexto. Não, engraçado que muita gente falou assim, nossa, mas aí colocou aquilo na chamada fora do contexto. Não tem nada na chamada que esteja com contexto. Nada. Tem um monte de gritos, brigas, não sei o quê, para lá, mas os contextos as pessoas só vão entender quando foi exibido mesmo. E uma coisa interessante é essa coisa de poder brincar, o bom do gravado, é essa coisa de poder brincar nas chamadas e nas escaladas e tal, com coisas que vão acontecer lá para frente, entendeu? Deixar esse gostinho, né, para as pessoas entenderem. E uma coisa que eu até falei na coletiva ontem, que eu acho que é importante em relação a esse programa, eu acho que esse programa, as brigas, elas são mais com causa, vamos dizer assim. Você tem que acompanhar o lance todo do jogo para entender como que chegou naquela briga, entendeu?
Legal.
Porque eles foram muito estrategistas, jogaram demais, entendeu? Não teve mais essa questão de conflito em relação à estratégia de jogo do que normalmente tem na Fazenda, por exemplo, entendeu?
Perfeito. Posso?
Pode preparar.
O Lucas Self disse que a Ilha teve mais tretas que a Fazenda que ele participou. Você acha, concorda com essa afirmação? Teve mais treta ou está igual, suave, ou é completamente diferente?
Eu não sei, eu não fiz essa conta. mas tem bastante treta, teve muita treta. E, na verdade, é um pouco diferente, assim, porque não tem aquela coisa, tá leve, e de repente explode. É mais assim, é uma tensão em que uma hora... Eu acho que o que ele quis dizer é isso, entendeu? O tempo inteiro tá tretado o negócio. Mesmo que não tenha brigas explosivas, tá na tensão, entendeu?
Então, uma novela.
Exatamente. Porque eles mergulharam muito no jogo em si, entendeu? Na estratégia e tal. Alguns menos, outros mais, né? Alguns entenderam mais o jogo que outros e tal. Agora, as figuras estão ótimas, assim. Tem assim, momentos, assim, por exemplo, do Dinei, maravilhosos, hilários também. Tem muita coisa engraçada, né? Dinei, muito engraçado. A Nádia, não precisa nem comentar, né? Nádia.
Ela é meio que a grande dama dos realities da Record, né? Acho que ela já fez todos, teve o dela no Play Plus. Ela é meio que a Juliana Paes do reality show. Ela é uma protagonista quase...
Não, e assim, e no que ela não tá, ela tá nos bastidores. Tipo, por exemplo, Dancing, que o D Black participou. Ela estava ali, entendeu?
Vocês têm que continuar inventando formato inédito aí para ela poder ficar voltando todo ano.
Vocês viram ontem na coletiva a gente passou um VT que eram os video selfies de cada um deles.
Eu vi.
E todos falaram de um determinado jeito. O dela foi completamente diferente. Ela falou assim: eu vou ganhar, como se nada tivesse acontecido ainda. Eu vou entrar e eu vou ganhar esse negócio. Isso aqui.
Profissional mesmo.
Exatamente.
Aproveitando, eu vou voltar um pouco no assunto. Você claramente não vai nos contar se o Pyong é culpado ou inocente, né? A gente vai insistir, uma hora talvez saia alguma coisa.
Vocês vão saber claramente, mas só no
Uma das coisas que as pessoas falam sobre programas gravados é sobre o vazamento. A gente teve agora o exemplo do No Limite, que todo mundo já sabia os finalistas, todo mundo não, porque eu não cliquei no link, mas na segunda semana as pessoas que queriam saber já sabiam os finalistas. E uma das histórias que vazou foi a do Pyong. Como vocês lidaram para não vazar esse tipo de histórias e o quanto isso preocupa e o quanto isso é bom para a Record? Assim, independentemente se ele é culpado ou inocente, ter vazado a história bombou absurdamente o programa quando a gente não esperava ali. É, foi na segunda, né? A segunda noite no intervalo do Power Couple. É, então, o quanto isso é bom, alguns vazamentos são bons para vocês ou vocês consideram ruins? Também já aproveitando, se quiser falar, se tiver mais casal, você pode contar aqui para a gente que a gente não vai se importar.
Tá? Ah, tá. Não, é o seguinte, o negócio do vazamento, assim, tem o vazamento do bem mesmo, né? Vazamento, no caso da chamada, ter aquele trechinho foi uma coisa nossa, foi uma coisa da Record, a gente colocou aquele trechinho. Agora, tem algumas coisas que estão saindo na imprensa, que umas estão certas, outras estão erradas, outras estão distorcidas, né? Porque, sei lá, eu acho que alguém tem alguma fonte, sei lá, de alguém que trabalhou lá dentro ou de algum participante mesmo, mas que conta de um jeito e aí fica aquele telefone sem fio, entendeu? Então, por enquanto, não saiu nada assim com todos os detalhes certos, né? Fora o que a gente colocou no ar já na chamada e tal. Mas a gente tem que confiar na equipe, a gente confia na equipe, a gente... Todo mundo, por contrato, não pode falar, mas, obviamente, é uma equipe de 280 pessoas, mais os 13 participantes, etc. Então, uma coisa ou outra acaba vazando, mas eu acho que do que eu vi até agora foi muito pouca coisa e, como eu falei para vocês, tudo meio truncado, assim, meio distorcido, sabe? Não exatamente como aconteceu.
E a repercussão abaixo do esperado do No Limite dá um friozinho na barriga, assim, de puta, será que esse tipo de reality de sobrevivência não está engajando? Como que vocês se sentiram em relação ao No Limite?
Olha, esse reality, A Ilha, ele foi pensado muito tempo atrás, né? Quando a gente nem imaginava que a Globo ia querer fazer uma reedição do No Limite. Eu acho que nem a Globo sabia que ia fazer uma reedição.
Era para ter entrado ano passado, não era?
Era para ter entrado. A gente já está falando disso desde o ano retrasado, e era para ter entrado ano passado, e por causa da pandemia não rolou. É, foi uma ideia do Marcelo Silva, nosso vice-presidente artístico, que ele queria uma coisa desse jeito, e já era desse jeito mesmo antes do No Limite, já era uma coisa que não tinha nada a ver com o No Limite. É, fora a questão de ser num lugar bonito, ou ao ar livre e tal, o programa, vocês vão ver, a dinâmica do programa, o jeito que o programa é feito, não tem nada a ver com o No Limite, nada a ver mesmo. Até porque não tem a questão do perrengue, né? Não tem a questão do... A questão não é sobreviver a um ambiente hostil, nada disso, entendeu? Ao contrário, né? Aquela vila...
Mais ou menos, né? Porque a Nádia está lá.
Então, tem a hostilidade normal de reality show, entendeu? Não a hostilidade do ambiente, etc.
Perfeito.
Tanto que mesmo o exílio, que é uma caverna, assim, que tem a cozinha montada... Água quente, né? É uma bate-caverna, exatamente. É uma bate-caverna. A única diferença é que não tem janela. E a única diferença da outra, né? Mas é isso, porque a questão é isolar os dois. Não era, vai para a caverna e aí sofre porque está na caverna. Não tem nada a ver com essa questão do sofrimento. As provas, tem muita prova física, mas são provas... Físicas barra agilidade, barra habilidade, barra raciocínio, entendeu? Então, tem umas que são mais físicas, outras mais raciocínio. Então, todo mundo participou muito. Teve muitas surpresas de pessoas que foram bem na prova e que você não esperaria que fossem. E a competição foi impressionante, assim, eles foram muito competitivos, muito, eles foram muito com sangue no olho, eu nunca vi. Nas provas, assim, vocês devem ter visto umas cenas, uma gritaria nas provas, assim, um negócio muito bom, uma garra, um negócio impressionante. Então, isso tudo está muito legal, mas ao mesmo tempo você vê eles tomando sol com aquele mar no fundo, entendeu? Tudo, tipo... gostoso, assim, tá ali, aí o outro senta do lado, também tá tomando sol e começa uma fofoca. começa uma fofoca, aí começa a ganhar. Então, é isso.
Tem que deixar o pessoal confortável para fofocar, né?
Exatamente. Tem festa.
Ó.
E não tem o André Marques, né? Não tem o André Marques, já ajuda. Tô brincando.
Que absurdo.
Eu prefiro a Sabrina, realmente. A Sabrina, eu não canso de falar, porque foi uma surpresa, assim, porque a Sabrina, a gente tem aquela Sabrina, moleca, engraçada, risonha e tal, mas quando é para ser mais dura, ou quando é para ser tensa, fazer suspense, ela conseguiu fazer muito bem. Muito bem.
Legal. Muito bom. Bom, vamos entrar numa polêmica, né? Eu acho que não teria como você passar por aqui sem a gente entrar nesse assunto, que é a questão da restrição ao beijo entre mulheres, né? Muita gente fala, tem já essa insatisfação de outras edições da Fazenda, já tem aí o spoiler que tem o beijo entre duas mulheres e a Record ainda está tentando decidir se vai exibir ou não. Existe alguma orientação para não exibir beijos homossexuais?
Bom, primeiro, em relação a essa edição, saiu um negócio falando que tem um beijo entre mulheres. Eu não vou cravar se teve ou não, porque foi uma fofoca. E só se tiver, vai chegar no dia, vocês vão ver o que aconteceu. Mas eu não estou dizendo que teve ou não. Com relação a outras edições, não é verdade que a gente não colocou no ar beijos gays. A gente já colocou no ar beijos gays. Beijos gays, não, selinhos entre homens e mulheres, né? Por exemplo, nas festas, a gente colocou, se não me engano, acho que na última Fazenda, uns 3 selinhos entre mulheres no ar, assim, em festas variadas, e um selinho triplo entre 3 homens numa das festas. Então, não é verdade isso. Agora, a gente não coloca tudo o que acontece o tempo inteiro em nenhum aspecto, nem nesse aspecto, nem em outros, entendeu? Então, mas não é. Se a gente tivesse um veto restrito em relação a isso, a gente não teria colocado nunca esses outros que a gente já colocou, né?
Mas isso melhorou ao longo dos anos ou nunca teve de restrição? Porque eu lembro, e aí eu nem cheguei a acompanhar, mas a campeã da Fazenda Verão, a Angelis. Angelis. Os fãs até hoje falam que a Fazenda não mostrou o relacionamento que ela teve com outra participante e tal. Como que é?
A gente mostrou que tinha o relacionamento, sim. Ficou claro que tinha o relacionamento. Eu acho engraçado que as pessoas assim falam, eu sei que tinha o relacionamento e eles não mostraram, mas se a gente não mostrasse, como é que ia saber? Entendeu? Então, assim, a gente mostrou que tinha o relacionamento. Óbvio que coisas mais explícitas, mais pesadas, a gente não mostra, mas não mostra nem hétero, nem gay. E no caso da Angelis e da menina, da Manuela, a gente mostrou um selinho delas também e mostrou que tinha essa relação. Aparecia elas abraçadas no sofá e etc. Então, não é uma coisa que foi escondida. Foi só a gente não tinha coisas explícitas, realmente.
Tá bom. Posso seguir aqui? Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, cara. Eu sei que nosso tempo está acabando, professor. Uhum. O senhor tem alguma teoria para o fenômeno Juliette? O senhor como especialista, o senhor como pioneiro, o que explica o tamanho que essa cidadã tomou na cultura popular?
Lembrando que se você falar mal dela aqui, você vai ser atacado no Twitter. Você só
o resto da vida, né? Não, eu acho ela ótima, aliás, acho mesmo. Tem aquela palavrinha que chama carisma, né? Que a palavrinha carisma, que é difícil mesmo, é difícil você definir essa palavra, né? Já é difícil definir a palavra, definir o que faz a pessoa ter é mais difícil ainda. Mas tem pessoas que são assim, né? Acho que desde o momento que ela entra no programa, ela já tem isso, né? Já tem esse tipo de apelo, né? Uma coisa meio parecida com o que aconteceu com a Jojo na Fazenda também. né? É uma coisa intangível mesmo, uma coisa que encanta as pessoas, apaixona as pessoas. E aí você fala assim, ah, não, é porque ela falou tal coisa, mas aí você vê que outra pessoa falou a mesma coisa e não teve o mesmo resultado, né? Agora, outra coisa que eu acho de reality show também é que depende muito do ambiente, depende muito do grupo, né? Você tem pessoas, por exemplo, que fazem um reality show. A gente teve já casos de pessoas, por exemplo, que fizeram, sei lá, de férias com ex ou BBB, que agiram de uma maneira e aí foram para a fazenda e na fazenda vira outra pessoa, completamente diferente. Por quê? Porque o grupo é outro. Sim. O grupo é outro, o ambiente é outro. Então tem esse negócio, tem a soma também das pessoas do grupo. E eu acho que isso aconteceu muito com a Juliette em relação a pessoas que tinham reações contra ela ou a favor a ela e tal. E aí o público foi focando mais nela e ela tem esse carisma mesmo. E por isso que é esse fenômeno.
Só aproveitando que você está falando sobre isso, muito se debateu, já foi mais no BBB, mas começou bastante com a Raíssa lá atrás, sobre os contratos dos participantes terem cláusulas, uma possibilidade de eliminar um participante por situações psicológicas. Que, enfim, a gente sempre está no contrato, a gente sabe que tem agressão física, mas a gente viveu situações no Big Brother e um pouco na Fazenda de pressão psicológica muito forte. Vocês pensam em adaptar os contratos daqui para frente? Eu sei que você não pode entrar em detalhes do contrato, mas é um tema para vocês na hora de acertar isso?
A gente considera essas questões psicológicas ou psiquiátricas como questões médicas, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, um problema de saúde, uma questão no coração, ou então quebrou de uma maneira terrível a perna e não vai poder seguir, etc., ela vai ter que sair. A mesma coisa com as questões psiquiátricas. Se chegar no ponto, né, que a pessoa não consegue mesmo continuar no programa, ela vai ter que sair. Mas a gente tem muito cuidado com isso. A gente tem um acompanhamento, tanto psicológico quanto médico, muito grande na Fazenda. Então, a gente cuida muito disso, se preocupa muito com isso. E no contrato, você falou do contrato, no contrato tá que eles têm que ser cuidados ali também, de certa forma, né? Eles têm que ser, têm que ter um limite para as coisas, né? Mas, em geral, a gente tem lidado bem com essas situações.
Boa. Então, acho que uma última pergunta, e aí é uma pergunta de interesse estritamente pessoal, porque eu sou fã. Por que o Serginho Rondiakoff, o cabeção da Malhação, nunca foi para a Fazenda, Carelli? Ele é carta fora do baralho? Ele é cotado, eu acho que desde os anos 2000. Me explica, várias pessoas. Por favor.
Então, a gente conseguiu colocar o Serginho no Made in Japão, né?
Lembro.
O Serginho, ele porque ele não quer, na verdade. Porque, assim, ele
convite teve, então.
Ele teve, já teve convite, sim. Só que sempre acontece alguma coisa que impede que ele possa fazer, ou ele dá para trás, ou ele quer um dinheiro absurdo, ou não sei o que. Entendeu? Então, tipo, acaba que não dá. Então, tem vários, assim, que a gente sempre quis, mas não consegue, não encaixa, não dá certo, entendeu? As agendas, os desejos e tal. Mas ele é realmente um nome ótimo.
Conta aí pra gente quem vocês sempre quiseram, pô. Já que eles não aceitam, a gente precisa saber. A gente merece saber. Boa, a gente boa. Pressiona, a gente faz campanha.
A Fazenda dos Sonhos. Vamos trabalhar nisso junto, Carelli. A gente ajuda.
A gente faz campanha.
Ai, difícil agora lembrar um assim. Não, me inclua fora dessa, gente. Vai dar uma
Sérgio Rondiakoff é um bom começo. Acho que tá ótimo.
Você tá bom. Vai.
Perfeito.
Mas se quiser discutir o casting da próxima Fazenda, a gente pode desligar aqui. A gente faz
uma live, conversa, tá bom.
Tá perfeito. Valeu. A gente está aqui para contribuir com o elenco.
Inclusive, toda quarta a gente fica assim, dando sugestões, para todos os programas. Então, com certeza, vai ter
Eu
sugestão
vejo
para
vocês,
ele.
Então, essa coisa do. Eu vejo muito lives, coisas assim, no iPhone, fico ouvindo enquanto estou fazendo outra coisa, tá? Então, eu ouço vocês demais.
Que honra. Posso fazer uma. Eu tenho duas perguntas que o povo quer saber. Teve mais de uma vez que a gente pediu para o pessoal mandar pergunta, etc. Que é: vai ter ex-BBB na Fazenda? Pode vir esse spoiler?
Pode ser que tenha, isso que eu posso falar. Não posso falar se tem ou não, mas pode ser que tenha, sim. Como já tivemos em outras fazendas.
Tá. Agora outra pergunta é: você é o guardião da ilha?
Como vocês já puderam ver nas imagens, pelo shape, não sou eu, né? Porque ele é magro e alto e tal. O cara que faz o guardião é um cara, inclusive, local, que conhece toda, realmente, toda a natureza ali do local. É um caiçara mesmo. E foi muito legal ele foi muito ponta firme, assim, porque ficar com aquela roupa, naquele calor, realmente, é uma loucura. Mas, assim, metaforicamente, eu sou o guardião da ilha, vai.
De certa forma, não deixa de ser, né?
Eu
O
sou, não deixa
guardião
de
do
ser.
entretenimento.
Completo. Da ilha, da fazenda, de todos os lugares, né? Dos casais. Fechou, Carelli. Muito obrigado pela sua participação aqui. Estaremos de olho. Segunda-feira, 10h45 da noite, estreia o Ilha Record. E
Segunda-feira, 10. Fala.
o Power Couple termina sexta ou sábado?
Sexta.
Termina na sexta. Então, o Power Couple é assim. Hoje a gente tem uma eliminação, né? Na quinta-feira a gente tem o encontro de todos eles. Vai ter uma atividade em que todos os participantes vão se encontrar de novo. Vai ser bacana, vai ser quente.
Nem todos como casais, né? Segundo consta, a
É,
Pedrada já não está mais com o
tem
Cleitão.
um que já não é casal, mas eles já vão estar os dois lá. A Medrada e o Cleitão,
Maravilhoso.
né? Melhor do que
Isso.
eu. E na sexta-feira, a grande final com todos também presentes lá e os dois finalistas, e a gente vai descobrir qual dos dois leva o prêmio. O prêmio que ele construiu, né? Porque tem isso no Power Couple. A pessoa leva o prêmio que ela conseguiu acumular, né, nas provas ao longo da temporada. E segunda-feira, Sabrina. Na Ilha Record, 10h45 da noite, imperdível, diferente de todos os outros realities que vocês já viram.
Estaremos de olho. Muito obrigado, Carelli. Valeu.
Tchau,
Obrigado, gente. Valeu.
abraço,
Obrigado.
obrigada.
Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
E agora vamos falar aqui de final do Glorioso No Limite. Excelente, hein, Carelli? Gente boa.
Muito
Boa
bom, muito bom.
entrevista, grandes revelações. Muito bom.
Ansioso pro Boninho fazer o mesmo conosco, né? Em
Em
breve vamos
breve,
negociar aí, vamos negociar.
muitos diretores de reality show.
Pois é, e depois as pessoas, deixa eu só reafirmar, e depois as
Claro.
pessoas perguntam por que eu prestigio tanto a Record, né? O Boninho não veio aqui ainda, o Carelli veio.
É uma via de mão dupla, concordo com a senhora. Então, ontem, simplesmente Paula campeã do No Limite. Vocês ficaram muito empolgados? Foi emocionante ontem, Aline? Ou a senhora só leu hoje de manhã?
Não, olha só, incrivelmente, nas 2 semanas eu assisti, né, já que anunciaram como eventos históricos no Limite, eu falei, ok, vamos lá assistir. Mas assim, eu acho que falar que foi empolgante é uma palavra muito forte para a final do No Limite, porque, assim, nós já falamos aqui diversas vezes sobre a empolgação do apresentador que tentou, ele tentou, isso eu reconheço, Ontem ele tentou ir além, tentou fazer piada, falou do visual do Kaysar, a única piada existente. Tentou falar do relacionamento também do Kaysar com a Gleice. Ok, mas não foi empolgante, assim, tanto que o anúncio que a Paula venceu foi muito. Parecia que estava anunciando qualquer coisa. E aí a gente, querendo ou não, tem uma referência recente do anúncio do Leifert para Juliette. Ainda mais depois de ter assistido o doc da Juliette, que o Leifert faz aquele discurso crescente. E aí você vai sentindo a emoção junto, assim, putz, te subestimar e pá, 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 e pronto, venceu. E ainda quebrou todo o protocolo que fazia antes, né? De anunciar o terceiro primeiro e depois o primeiro. Então, assim, não teve emoção. Acho que a emoção ficou de fato pelos participantes. A Paula claramente ficou emocionada por ganhar 500 mil, mas acho que também depois do que eles passaram no No Limite. Eu choraria, eu também ficaria emocionada. A gente pode ter criticado No Limite, mas não foi fácil para o pessoal que estava lá.
Pô, se foi difícil para nós, né? Imagina para eles.
Então eu acho que assim, não foi emocionante, mas achei justo. Se o Viegas também ganhasse, também acharia justo. Eu estava muito satisfeita com os dois finalistas. E é isso, que bom para eles.
Fala, fala, Carneiro.
Não, é que assim, eu senti que o André Marques não leu nem o regulamento da final, sabe? Ele não conseguiu definir o terceiro colocado, tipo, ah, não, agora é a vez da Jéssica votar. Ah, não, a Jéssica não vota, porque ela tá disputando o prêmio de 50 mil, que, aliás, talvez foi um dos momentos mais interessantes ali, quando criaram uma possível confusão ali, mas não deu certo, não rendeu, porque tinha o André Marques no comando. Mas é isso, acho que a Aline resumiu bem. Não teve emoção, não foi legal. Eu lembrei muito da Marisa Orth no BBB 1, anunciando a saída de pessoas quando o André Marques anunciou o vencedor. Eu não recomendo as pessoas procurarem para ver como foi a Marisa Orth, porque é bem triste. Mas o André Marques, ah, foi. A decisão do Masterchef do eliminado, acho que tem mais suspense e mais emoção do que o André Marques anunciando o vencedor no limite.
Ou fazendo qualquer outra coisa, mas eu queria defender que o André Marques, sempre me coloco aqui nessa posição difícil, mas é o seguinte, ele não ter decorado as regras é mais culpa das regras do que dele, porque parecia o campeonato carioca, que não, era um absurdo. Os caras fazem duas provas, aí chamam todo mundo de finalista, os seis, depois os quatro, depois os dois, eles têm o mesmo nome, é um absurdo, não faz o menor sentido. E aí depois, o terceiro lugar é definido entre os quatro, só que dois tinham ido mais longe do que os outros dois, então não era injusto botar a Elana e a Jéssica disputando com o André e com o Zulu. Então foi uma bagunça também. André Marques não fez o seu melhor trabalho na TV? Porra, definitivamente não. Mas as regras eram uma bagunça.
Não foi culpa
Faz
do
sentido.
Boninho, foi culpa da produção, de fato,
Exatamente.
porque todo mundo ficou ontem assim, falando, não, mas o pessoal sabia as regras desde o começo, mas, pô, aí quando você vê acontecendo, é muita avacalhação mesmo. Não tem como, qualquer pessoa ficaria chateada de ter ido longe em provas e quem perdeu vencer no seu lugar por votação de popularidade.
É um escândalo, é um escândalo. E a senhora, Aline, fica falando mal do Boninho, olha aqui o chat. O Yuri Barbosa está chamando a Aline recordista. O Abel Moura falou, Aline guardiã da Record. Olha como o pessoal tá pegando essa onda, hein?
Gente, eu quero fazer uma explicação, quero aproveitar aqui e fazer uma explicação. Vocês têm que entender que eu sou uma pessoa que não tem muito limite. Então, se eu começo a assistir uma coisa, eu não vou parar. É assim com
Boa.
série, eu vou assistir todos os episódios de uma
Separou
temporada.
no limite. Separou no
Mas
limite. Começou a ler o No
continua a
Limite.
ler, que é um envolvimento até ainda mais intenso do que assistir. Pô, imagina ler sobre o No Limite.
Eu parei e voltei nas 2 semanas, então...
Voltou quando interessava.
Teve uma recaída.
Concordo com ela.
Então é isso, se eu comecei a assistir o Power Couple, aí eu comecei a... Ah, beleza, eu ligo a televisão mais cedo, eu tô passando topíssima, não tinha interesse nenhum em topíssima. Porém, eu me envolvi. Então, a partir do momento que eu me envolvi, eu vou em frente. Ai, Gênesis, eu aprecio, tem todos os meus motivos, posso depois falar sobre. Mas é isso, eu vou me envolvendo. Então, às vezes, termino o Power Couple, eu acabo vendo Chicago Med. Eu odiava, mas agora eu amo. Eu não consigo. Eu odeio quando acaba o Power Couple e não é Chicago Med, é uma série de bombeiro.
Então, que é Chicago isso. Fire. É uma franquia de Chicago. Eu acho isso maravilhoso. Acho muito
é
bom.
Só isso, tá, galera?
Não, acho que a Aline tem o seu ponto e é muito justo. Lendo aqui mais algumas mensagens do chat, o Estevan Gaip, que é um comediante, um dos maiores comediantes da nova geração, foi emocionante quanto um juramento de deputado. Ele está falando sobre o No Limite ontem, é verdade. É, vamos ver mais o quê? O anúncio da vencedora pelo Mocotó... Não, isso aqui não dá para ler, não. Mas, enfim, teve muitas emoções, poucas... Principalmente depois da final. Não sei se vocês tiveram a sorte de acompanhar o Multishow, o pós, que daí não era mais o André Marques conduzindo, era a Ana Clara. A Ana Clara, inclusive, chegou a perguntar para o André Marques se em algum momento do programa ele teve vontade de desistir. Ele não respondeu. Ele falou, é difícil. Mas o programa foi muito interessante, foi meio que um debate ali da rapaziada. O Viegas estava... um pouco desgostoso com a derrota, o que é justo, né? Ninguém gosta de passar um mês e meio que eles ficaram lá, 2 meses.
21 dias.
21 dias, tá bom, 21 dias, 3 semanas. Passando aquele aperto, convivendo com Iris e Stefanelli, para no final isso ser decidido pelo público. Isso é uma regra muito sacana que a gente já falou aqui. Mas foi legal que a Jéssica tentou justificar seus erros e vacilos, tomou um enquadro da Gleice, que é só, eu gostaria que a Gleice participasse de todos os reality shows, ela é extremamente, ela é inquisidora, ela vai atrás e ela não arreda, e ela vai. Eu cada dia fico mais fã da Gleice, não sei você.
E assim, você está falando da Gleice porque você não quer falar da Carol Peixinho, né? Porque até a Carol Peixinho foi para cima da Jéssica, eu gostei disso. Acho que a Jéssica foi... A gente precisa da Jéssica na Fazenda, porque ela vai causar confusão, ela vai trair todo mundo, vai falar uma coisa e depois vai se desmentir. Ela falou que nunca falei que ia defender o grupo. Na verdade, ela falou que ia defender o grupo, ela tentou isso, inclusive. Isso aqui foi uma estratégia horrorosa. Acho que a pior estratégia do No Limite foi a da Jéssica. E aí saiu, apanhou de todo mundo. Apanhou da Gleice, apanhou da Carol Peixinho. Infelizmente, a Carol Peixinho está com a razão, né, nesse caso, mas eu acho que a Jéssica está disputando bastante ali quem merece ficar sem a razão.
Nossa, mas eu acho injusto pegarem no pé da Jéssica assim. Porque ela estava fazendo dela para ela continuar no programa. Isso é proibido? O No Limite era uma disputa de caráter, por acaso?
Mas assume... Faz igual a Viih-Tube, que é um exemplo de caráter, sai e fala, eu enganei o Gil. A Jéssica podia, eu enganei tudo vocês são trouxas, caíram no meu papo, sabe?
Mas a graça do reality show, concordo com a Aline, é justamente, pô, ela tá rendendo, ainda tava no ar. A câmera ainda tava ligada ontem no reality show. Então ela tinha que manter a versão dela. Eu ao mesmo tempo que eu adoro a Gleice, eu adoro a Jéssica. Eu acho que elas têm perfis fundamentais para qualquer tipo de reality show. A Jéssica, do seu lado, tenta engambelar todo mundo e transformar a melhor situação dela pelo lado. E a Gleice tenta construir o melhor para si mesma indo de frente. Ela vai num papo muito reto e muito direto. Foi assim que ela ganhou o BBB 18 e foi assim que ela nos nos divertiu. Eu não sabia como...
E assim, o jeito da Jéssica no No Limite também é, de certa forma, porque a Jéssica... virou um grande meme no BBB.
Claro.
Que é esse jeito meio sonsa, meio tô cuidando do meu, e tudo muito confuso, relações confusas, tudo confuso ao redor dela, mas o que? A cabeça sempre em pé da princesa. Ela era a realeza, ela tinha que se manter firme. E acho que também tem um ponto que a Jéssica no BBB, ela falava muito sozinha desse lance do meme do Levanta a Cabeça Princesa, que é isso, era ela falando com ela mesma. E aí tem um ponto do que era muito autoajuda. Isso ajudou, a autoajuda da Jéssica ajudou ela a chegar longe no jogo. Ela acreditava nas próprias mentiras, o que faz dela também uma ótima mentirosa. Perfeito. Uma ótima qualidade.
Perfeito. É o tipo de gente que a gente quer na TV. Podemos fazer uma eleição? Estamos acabando já aqui. Só assim, ó, o que foi o melhor do No Limite para você, Leandro Carneiro?
Eu ia falar o Bill, mas as pessoas estão me julgando nas redes sociais, então não vou falar o Bill como esteticamente.
O homenzarrão Bill.
Não, eu gostei demais da Paula, sabe? Eu fiquei impressionado com a Paula no Limite, como entretenimento, como dedicação, como força de vontade para vencer. Eu gostei bastante da Paula.
Aline Rappi.
Nossa, eu tô... Tá... difícil.
O melhor para a Aline é poder ver o Power Couple durante No Limite, acho.
Eu acho que o melhor do No Limite foi novamente a ascensão de um surfista. Chumbo.
É o ano do surf no Brasil.
Exato. Já que a gente está, né? Começaram os Jogos Olímpicos, então vou ficar aqui no meu voto com os atletas. Mas eu acho que, na real, eu tô pensando de uma maneira mais filosófica, que eu acho que é a volta mesmo do No Limite por si só e a esperança de que ele possa ser melhor no futuro. Óbvio que essa edição teve muitos erros, mas eu acredito que possa ser melhor e possa ser muito interessante com pessoas anônimas.
Perfeito. É o meu voto também. A existência do No Limite é uma alegria. Acho que ele teve uns 12 ou 13 probleminhas estruturais que impediram um pouco que ele fosse mais divertido esse ano. Mas eu tenho certeza, até por toda a evolução que o BBB teve nos últimos anos, que a turma vai pegar, vai aprender, vai mexer nos parafusos e ano que vem, já que já está com o contrato assinado com um monte de patrocinador, vai voltar melhor. Eu gosto de acreditar porque eu sou um homem de fé. Agora, o pior. O que foi o pior, Leandro Carneiro? Algo me diz que tem nome e sobrenome esse voto.
Não vou falar do André Marques. É muito óbvio falar do André Marques. É Guilherme Napolitano. Eu espero não encontrar o Gui Napolitano na televisão, mas nem um reality show, porque não rola. Não nasceu para isso. Não causa entretenimento. Não é divertido. Não é legal.
Eu só quero fazer um parênteses. Guilherme Napolitano esteve envolvido nos triângulos amorosos mais divertidos da história do BBB. Então, ele gera entretenimento.
Mas a diversão não foi causada por ele, foi causada pelos outros.
Mas ele
só estava ali.
Mas ele foi o gatilho de duas paixões muito importantes. Vitor Hugo e Gabi Martins, eu concordo com a Aline. A mera presença dele foi o suficiente para que as coisas acontecessem. É uma briga boa.
A presença do boneco lá na cozinha, não lembro o nome dele, que a Gabi gostava, acho que foi mais importante do que a do
Pichuco? Pichulo?
Pichulo.
Pichulo. Aline Ramos, por favor, o seu pior.
André Marques, que fez o Mocotó. Bom, me restringe a isso.
Muito bem restringido, e eu concordo com a senhora. Acho que o exemplo que acho que o Leandro usou do discurso, não sei se foi a senhora ou se foi do discurso do Life. Não, foi a senhora. Do quanto que ter um narrador ajuda a crescer aquele produto que estamos vendo, ajuda a gente a se conectar com o que estamos vendo. acho que é fundamental, e o André Marques simplesmente não fez esse trabalho. Ele era um manual de instrução, basicamente. Vai aqui, vai ali, encaixa ali, vamos, alá, tal, derruba. Então, acho que faltou essa sanha autoral para o apresentador do No Limite. Não tem. E acho que é um programa que precisa, e pelo visto ele está confirmado ano que vem no programa. Espero que a turma converse bastante com ele e que ele também decida se envolver, contar uma história, não apenas apresentar as regras e a caixa de ferramentas, mas de fato contar uma história, que é o que se espera desse tipo de programa. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Esse foi o Splash Show de hoje, extraordinário. Até quarta que vem. Qual? Wow.